Em Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público. Para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias. E mais.
Reta final dos trabalhos no Congresso Nacional. Câmara vota pacote de corte de gastos e deputados e senadores precisam analisar lei de diretrizes orçamentárias.
Especialistas veem alta do dólar como ataque especulativo contra o real.
Sete pessoas são condenadas por tráfico no caso da morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, Rádios EBC. E nos siga também pelas nossas redes sociais no arroba Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
E a gente começa essa edição do Repórter Nacional falando de Congresso Nacional, porque em uma corrida contra o tempo, os parlamentares que vão entrar em recesso daqui a 2 dias tentam votar a tempo os cortes no orçamento e também o pacote de cortes de gastos. Quem está lá no Congresso, no meio dessa correria toda e tem todos os detalhes ao vivo para a gente, é a Priscila Mazenotti. Conta aí, Pri, como é que está a situação por aí? Boa tarde para você.
Oi, Dani. Boa tarde para você e para os ouvintes. Então, nesse momento, os senadores e deputados estão reunidos em sessão do Congresso para votar matérias orçamentárias, crédito suplementar e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles aprovaram rapidamente várias propostas e agora estão discutindo justamente a LDO. Aliás, um pequeno embate aqui no plenário, viu, Daniel? O deputado que está presidindo a sessão neste momento, Marcos Pereira, já chamou para votar correndo a LDO. Os parlamentares aqui acusam Marcos Pereira de querer votar rapidamente, sem discussão. Então, nesse momento, estão discutindo ainda um procedimento de voto, estão discutindo se vão discutir o assunto, sabe? Se esse processo aí de discussão já passou, se parte logo para a votação, enfim. Depois dessa sessão do Congresso, aí sim a Câmara vai se reunir para concluir a votação do pacote de corte de gastos. Ontem foi aprovado o texto base do primeiro projeto, que trata do bloqueio de emendas, mas ainda faltam 3 destaques para serem analisados. São pontos que podem ser retirados do texto e alterar o sentido da proposta, o que congela as emendas em até 15% do valor total previsto no orçamento, o que obriga o governo a seguir o centro da meta e não a margem inferior, e até o que derruba a volta do DPVAT, viu, o seguro obrigatório, algo que nem estava no projeto original, foi incluído depois e vai ser analisado aí por meio de destaque da oposição na sessão de hoje à tarde. Ainda tem outro projeto na pauta que trata do salário mínimo e do BPC, o benefício de prestação continuada, mas esse já tem acordo para ser alterado. O relator deve prever aí uma suavização das regras, porque o projeto do governo considerado aí, o BPC, ele é o que dá um benefício aí para a pessoa que ganha até 1/4 de salário mínimo, né, renda familiar. Então vai suavizar aí essas regras, como você falou, uma verdadeira corrida contra o tempo. E olha só, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, garantiu que vai tudo estar votado até amanhã, porque tem o detalhe do Senado ainda ter que votar todas essas propostas. Vamos ver então como é que vai ficar. Daniel, volto com você.
É verdade, Priscila, muita correria contra o tempo e a proposta do governo sendo modificada, então, né, aí no Congresso Nacional. Obrigado, bom trabalho para você aí no nosso Congresso. Um abraço, Priscila. E olha só, falando em reforma tributária, gente, a reforma que foi aprovada ontem lá na Câmara, ela preservou aquelas vantagens fiscais que tem lá na Zona Franca de Manaus, né? Que a gente lembra que é um dos mais importantes polos industriais aqui do país. Essa aprovação foi comemorada pelos representantes das indústrias que funcionam lá no local, no Amazonas. Vamos saber mais na reportagem agora do Victor Litaif, o nosso colega da rádio Encontro das Águas de Manaus, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
O assunto mobilizou toda a bancada amazonense na Câmara, que votou de forma unânime a favor da proposta. A votação assegurou a isenção da contribuição sobre bens e serviços, o CBS, no comércio interno do Polo Industrial de Manaus, e mantém o crédito presumido do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, sem a limitação prevista anteriormente. São 25 artigos específicos sobre a Zona Franca e áreas de livre comércio da Amazônia. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, Antônio Silva, relata que os incentivos mantidos, a previsão é continuar com o crescimento do polo industrial de Manaus.
Nós tivemos uma prorrogação dos nossos mandatos, então nós vamos continuar na atração de novos investimentos, de novas empresas. Primeiro, através dos incentivos do governo do estado, leia-se ICMS, das reuniões do CODAN e etc. E posteriormente, as nossas reuniões do CAI, do Conselho de Administração da SUFRAM, que é onde é regrado os incentivos federais, IR, IPI e etc.
Com a aprovação, as condições fiscais favoráveis à Zona Franca de Manaus mantidas, de acordo com Antônio Silva, é que garante a competitividade da região, essencial para a sua economia e para os empregos no estado do Amazonas.
Da forma que entendo eu, que com essa consolidação dos nossos incentivos na reforma tributária, nós teremos agora momentos de atrair e sempre mais investimentos. Já visto que hoje a Zona Franca de Manaus, um modelo de desenvolvimento nosso, representa quase 1,5 milhão de empregos entre comércio, indústria e atividade primária.
Agora o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaif, para a Rádio Nacional.
Vamos falar agora de dólar. Pois é, porque a moeda americana vem batendo recordes de alta aqui no último mês e chegou a ficar em R$ 6,16 hoje de manhã, bateu esse pico, caiu um pouquinho no fim da manhã, agora está em R$ 6,15, com uma alta de mais de 1% somente no dia de hoje. E isso em meio a um cenário de incerteza sobre as contas públicas aqui do Brasil, além das eleições americanas, a saída de dólares, que é muito comum nesse fim de ano. Enfim, esse cenário do dólar que tem deixado o consumidor, o mercado financeiro, bastante apreensivo. Mas por que o dólar está disparado, hein? Será que alguém consegue explicar pra gente? Essa é a missão do Gabriel Brum, que está aqui ao meu lado no estúdio, conversou com especialistas, né, Gabriel? Conta aí pra gente, Gabriel, por que, que o dólar está tão alto nesse fim de ano? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É o seguinte, especialistas veem a alta do dólar como um ataque especulativo aí contra o real neste cenário aí de escalada da moeda americana, que, como você disse, vem batendo recordes no último mês. O professor de economia da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, acredita que esse ataque vem em função desse discurso de que as contas públicas não estão controladas.
Mas se a gente olhar, a gente tem aqui nas contas públicas um efeito muito maior da taxa de juros sobre a dívida pública do que o déficit. Então, a gente tem aí um ataque especulativo. Aí cabe ao Banco Central e cabe ao governo brasileiro encontrar medidas capazes de reverter essa questão.
Para o professor Adalmir, o governo demorou a anunciar os cortes de gastos, mas o avanço dos projetos no Congresso Nacional pode derrubar o dólar.
Também, ao combinar as mudanças no imposto de renda no mesmo pacote, o governo confundiu ali e criou mais ruído que deveria ter criado. Acho que, digamos, a continuidade com o avanço no Congresso, né, do pacote pode acalmar o mercado.
O economista e professor da UNB, José Luiz Oreiro, também vê as expectativas ruins sobre o Brasil como um ataque especulativo, só que de quem vive no país contra o real. Ele lembra que uma lei de 2021 permitiu o envio de dinheiro do Brasil para o exterior.
Até 2021, só podia sair do país o capital estrangeiro que tivesse entrado. Mas agora, além do capital estrangeiro que entrou, os residentes no país podem sacar todas as suas aplicações financeiras em reais e remeter para o exterior para aplicação em renda fixa. Isso faz com que as nossas reservas internacionais se tornem insignificantes, por causa de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro.
E a gente lembra, né, Daniel, que o dólar alto causa inflação aqui no país em produtos como alimentos e combustíveis. Vamos acompanhar essa história.
E atrapalha um pouquinho essas compras no fim do ano, né, Gabriel?
É, agora que já tem inflação, do preço ser mais alto só porque é Natal, né?
É verdade. Obrigado, Gabriel Brum, explicando pra gente aí, então, por que que o dólar anda tão alto, gente. E olha só, a gente volta agora a falar do corte de gastos que a Priscila estava comentando mais cedo sobre esse pacote em votação lá no Congresso. E a promessa é de que esse corte não vai comprometer investimentos na área de ciência e tecnologia. Foi o que informou a ministra Luciana Santos ao participar hoje do programa Bom Dia Ministra da EBC. Renato Ribeiro está aqui ao meu lado, acompanhou, participou do programa, conversou com a ministra também e tem as informações, né, Renato? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Que acontece que nos últimos dias representantes de sociedades e instituições científicas criticaram a possível redução de recursos. E hoje, Daniel, a Câmara dos Deputados vota temas centrais do pacote de gastos. E um deles é a prorrogação até 2032 da DRU, a desvinculação das receitas da União, que pode reduzir os repasses para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo, Daniel, é a principal fonte de recursos para a pesquisa nacional. Mas a ministra Luciana Santos, ao participar do programa Bom Dia Ministra, garantiu que a política fiscal não afetará os investimentos.
O FNDCT não entrou no arcabouço do corte, a não ser pela DRU. Nós ficamos fora do pacote fiscal porque a força, né, da política de ciência e tecnologia, pelas entregas, pelos êxitos e pelos projetos que são muito qualificados, demandados pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e pela indústria. Então, embora tenha a DRU, não vai comprometer o crescimento dos investimentos.
A ministra da Ciência e Tecnologia contou ainda que foram investidos quase 13 bilhões do Fundo Científico em 2024. E esse valor, Daniel, é considerado recorde, cerca de 3 bilhões a mais que no ano passado. E segundo ela, a promessa para o ano que vem é que esses investimentos possam crescer.
Investimento em tecnologia sempre resulta em soluções para os problemas, né, Renato? E ajuda a evitar custos desnecessários. Então é importante. Muito obrigado pelas informações. Agora em Brasília, 12:00. Vamos de notícias internacionais. Dois dias depois de ser atingido por um ciclone tropical, o arquipélago francês de Mayotte decretou toque de recolher, porque a preocupação agora são com os saques. 70% dos habitantes foram impactados pelas rajadas que passaram dos 220 km por hora. Maria Paula Carvalho, nossa colega da Rádio França Internacional, tem os detalhes. Vamos conferir.
Primeira noite sob toque de recolher em Mayotte, arquipélago francês devastado pelo ciclone Chido. A medida foi instituída para garantir a segurança e evitar saques, na véspera da visita do presidente Emmanuel Macron ao local, prevista para esta quinta. Segundo um balanço provisório, a passagem do ciclone, o mais intenso em 90 anos, deixou 22 mortos e mais de 1.300 feridos, segundo números do Ministério do Interior. 70% dos habitantes foram gravemente afetados. Nos próximos dias, 400 policiais a mais serão enviados ao território ultramarino para ajudar os 1.600 já presentes.
E a Maria Paula Carvalho traz mais uma informação também, agora sobre a Síria. É que o aeroporto de Damasco retomou hoje as atividades com decolagem do primeiro voo desde a queda do Bashar al-Assad, ex-presidente do país, no último dia 7. Vamos conferir.
Um primeiro avião decolou nesta quarta-feira do aeroporto de Damasco, na Síria, desde a queda do presidente Bashar al-Assad. O voo, com destino a Alepo, no norte, transportou 32 passageiros, entre jornalistas e funcionários da administração do país. O exército sírio e as forças de segurança abandonaram o aeroporto de Damasco quando a cidade foi capturada por forças antigovernamentais em 8 de dezembro. O Conselho de Segurança da ONU apela a um processo político inclusivo e liderado pela Síria para a reconstrução do país. Na terça-feira, a ONU alertou que o conflito ainda não acabou, enquanto as novas autoridades, dominadas por grupos radicais, tentam tranquilizar a comunidade internacional sobre sua capacidade de pacificar a Síria, fragmentada por 13 anos de guerra civil. Para Washington, a queda de Bashar al-Assad permitirá ao exército americano intensificar ataques contra o grupo terrorista Estado Islâmico em áreas antes protegidas pelas defesas antiaéreas sírias e russas. No entanto, os Estados Unidos alertam que os jihadistas aproveitarão o vácuo deixado pelas tropas sírias para atuar livremente.
Essas foram as notícias internacionais. Agora em Brasília, 12:14. Você vai ouvir ainda hoje.
Filme Ainda Estou Aqui é pré-selecionado para o Oscar 2025.
Repórter Nacional.
Mas antes disso, vamos falar agora de um assunto bastante preocupante, né? Que são as mortes por balas perdidas, que são resultado de uma covardia, principalmente quando as vítimas são crianças. E hoje, no Rio de Janeiro, a ONG Rio de Paz realizou um ato defendendo a criação de ações de combate ao tráfico de armas e de munições lá no estado. Cristiane Ribeiro conta pra gente como que foi.
A organização não governamental Rio de Paz fez, nesta quarta-feira, um ato silencioso na praia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, para chamar a atenção para o assassinato de crianças no estado, a maioria por balas perdidas. Uma faixa estendida na areia cobrava dos governos federal e estadual respostas para o drama das famílias dessas crianças. 48 fotos de crianças mortas por balas perdidas de 2020 a 2024, 115 balões vermelhos simbolizando as gotas de sangue derramadas pelas crianças que perderam a vida em quase duas décadas. E uma árvore de Natal com bolas e cruzes vermelhas também fizeram parte do ato que aconteceu no trecho da praia em frente ao Hotel Copacabana Palace. O fundador da ONG, Antônio Carlos Costa, defende ações para combater o tráfico de armas e drogas no estado.
E histórias que se repetem, porque de 2007 para cá, ano que começamos a contar esses casos, já são 115 crianças vítimas de bala perdida. Então elas morrem em tiroteio entre bandidos, entre policiais e bandidos, morrem em operações, e muitas vezes operações nas quais a obsessão de prender, matar o bandido é maior do que preservar a vida de crianças moradoras de comunidade.
O Rio de Paz mantém na Lagoa Rodrigo de Freitas, também na Zona Sul Carioca, um mural em memória das crianças mortas por balas perdidas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Bom, e no Amazonas, o Tribunal de Justiça lá do estado condenou 7 envolvidos na morte da dançarina do Boi Garantido, Dídia Cardoso, ocorrida em maio deste ano em Manaus. A gente falou sobre esse assunto aqui no Repórter Nacional. A mãe e o irmão dela foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vamos entender melhor aí a situação e esse caso com o Gabriel Corrêa, que está na linha com a gente e tem os detalhes ao vivo. Gabriel, boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Exatamente, é um caso complexo, porque a Justiça do Amazonas condenou essas 7 pessoas no desdobramento das investigações sobre a morte da ex-dançarina Dilemar Cardoso da Silva, conhecida como Dídia Cardoso. O caso teve grande repercussão, né, após a morte da empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido em maio deste ano. O laudo definitivo atestou que uma substância alucinógena que afeta o sistema nervoso central foi potencialmente a causa da morte. E essa droga é conhecida como cetamina, ketamina ou simplesmente a letra K. E o julgamento que condenou os 7 réus ligados à ex-dançarina foi por associação e tráfico de drogas. A sentença foi publicada nesta terça-feira e as penas são de mais de 10 anos de prisão. De acordo com o inquérito policial, eles pegavam, distribuíam e usavam o alucinógeno de forma indiscriminada. Entre os condenados que tiveram a prisão mantida estão o irmão da ex-dançarina, Ademar Farias Cardoso Neto, a mãe dela, Cleusimar Cardoso Rodrigues, o coach Atos Moraes Silveira, além de Sávio Soares Pereira e José Máximo Silva de Oliveira, que são sócio e dono da clínica veterinária que fornecia a droga. Já o ex-companheiro de Dídia, Bruno Roberto da Silva Lima, e a gerente do salão da família de Dídia, Verônica da Costa Seixas, podem recorrer em liberdade. Outros 3 acusados foram absolvidos, um motoboy e 2 maquiadores. Nessa decisão, o juiz Celso Souza de Paula também determinou o desmembramento do processo por insuficiência suficiente de provas para oferecer denúncias sobre os supostos crimes de estupro e aborto, também citados durante os depoimentos. Daniel, eu volto contigo.
Esse caso realmente é bastante complexo, né, Gabriel? Obrigado pelas informações. A gente segue falando de assuntos policiais aqui, porque, como a gente falou no começo do programa de hoje, a Polícia Federal faz hoje uma operação contra fraudes bancárias. Olha só, na Caixa Econômica Federal. Uma organização criminosa foi responsável por movimentar mais de 4 milhões e meio de reais em 3 estados brasileiros. Madison Euler, conta pra gente aí os detalhes dessa operação. Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel, e boa tarde aos ouvintes. A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira, esses 4 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão temporária contra uma organização criminosa que é suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os mandados são nas cidades de Salvador, Jequié, na Bahia, além de municípios de Sergipe e Alagoas. A Justiça determinou também um bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até um limite individual de R$ 300 mil. Segundo a PF, os investigados operavam através da abertura de contas e aquisição de créditos, utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem autorização desses, e os quais também figuram como vítimas aí da instituição financeira. Até o atual estágio da investigação policial, a Caixa Econômica Federal teve um prejuízo de mais de R$ 567 mil, mas se suspeita que esse valor é bem maior, já que o relatório de informação financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aponta que essa associação criminosa foi responsável por movimentações bancárias suspeitas no valor de mais de R$ 4.600.000 entre 2020 e este ano. Os investigados poderão responder pelo crime de estelionato, que prevê aí pena de 1 a 5 anos de prisão e multa, e por associação criminosa com pena de reclusão de 5 a 10 anos e também multa. Volto com você, Daniel.
Obrigado, Madison, pelas informações então sobre essa operação da Polícia Federal. E olha só, por falar em fraudes, em São Paulo a Justiça bloqueou as contas de 131 empresas ligadas ao golpe da CNH lá no estado. As vítimas recebiam mensagens falsas sobre carteira de habilitação, e quem nos conta os detalhes sobre esse caso é o Leandro Martins, que está ao vivo com a gente, direto lá de São Paulo. Leandro, boa tarde.
Exatamente, Daniel, boa tarde a você. A CNH, que é a carteira de habilitação, a tradicional carteira de motorista, e de acordo com as investigações que foram conduzidas pela Delegacia de Polícia de Combate à Lavagem de Dinheiro, ligada à Polícia Civil aqui de São Paulo, o golpe funcionava assim. As vítimas recebiam mensagens falsas por WhatsApp, SMS ou e-mail, informando que havia um problema na CNH ou que a carteira estava suspensa no Detran. Daí, as pessoas eram orientadas a acessar um link com um boleto para quitar e regularizar a situação. O documento era acessado em sites falsos que simulavam o portal oficial do Detran ou do governo federal, e o pagamento realizado era enviado para contas de empresas fantasmas. Portanto, você, motorista ou condutor de veículo, atenção, o Detran avisa que não envia notificações por redes sociais ou e-mail. As notificações de suspensão e cassação da carteira são enviadas exclusivamente por carta e contam agora com um QR Code que remete ao leitor ao portal da autarquia, onde o motorista, além de consultar detalhes do processo, pode apresentar a defesa. E em caso de dúvidas, o Detran recomenda ainda acessar diretamente o site oficial do estado em que o seu carro está licenciado, por meio de login feito com cadastro e senha pessoal. Daí não tem erro. A Polícia Civil Paulista informou que as investigações continuam. E eu volto com você, Daniel.
Perfeito, Leandro. Obrigado, viu? E reforçando a dica, né? Sempre confiar nos canais oficiais de comunicação desses órgãos, desconfiar dessas mensagens que chegam por SMS, por e-mail e por outros meios que não são os canais oficiais. Obrigado, Leandro. Bom, e no Rio de Janeiro, olha só, o Ministério Público cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na morte do vereador Marcos Falcon, ocorrida em 2016. E nós vamos agora até o Rio falar com a Solimar Luz, com as informações ao vivo para a gente. Solimar, boa tarde.
Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o crime aconteceu em 2016. O Ministério Público não informou ainda o nome, né? Ainda não passou oficialmente o nome dos envolvidos, mas o que nós temos aqui, que o Ministério Público nos passou, é o seguinte: os alvos, entre eles um policial militar, esses alvos são ligados ao contraventor Rogério Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, preso em outubro deste ano por um outro crime. O outro alvo seria, segundo o Ministério Público, um presidente de escola de samba. As investigações apontam uma rivalidade antiga entre Falco e Rogério Andrade, incluindo a morte de Geraldo Antônio Pereira, amigo próximo de Falco e inimigo de Rogério Andrade. A suspeita é de que Falco tenha participado de um atentado à bomba que matou um dos filhos de Rogério, além de haver indícios de que Falco e Pereira estivessem planejando a morte do contraventor, ou seja, a morte do Rogério Andrade. De acordo com o Ministério Público, um dos alvos dessa operação de hoje é braço direito de Rogério Andrade. Segundo o Ministério Público, ele possuía ao menos duas fotos do corpo do vereador Marcos Falco, feitas logo após o assassinato dele. Outra imagem armazenada era de uma urna eletrônica, exibindo o número de campanha e a foto da vítima. A investigação apontou ainda o elo entre um dos suspeitos e um policial, que teria, policial esse ainda na ativa, né, que teria sido um dos responsáveis pela tomada dos negócios deixados por Marcos Falco após sua morte, em especial o chamado Campo do Falco, um terreno na Zona Oeste, aqui da cidade do Rio de Janeiro, inclusive tinha até mesmo campo de futebol. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito, Solimar. Obrigado pelas informações então, da morte do vereador Marcos Falcon. Bom trabalho para você.
Esportes.
Ele é do Brasil, ele é the best. Vinícius Júnior é escolhido o melhor jogador do mundo de 2024. E como ele diz nas frases famosas dele, né? Eu estou aqui. Há 17 anos, o topo dessa lista não trazia um brasileiro como o melhor futebolista do mundo. O último foi Kaká. Bruno Mendes destaca pra gente todos os vencedores.
Após 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do planeta. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o grande vencedor do prêmio The Best da FIFA. Vini é o sexto brasileiro a receber o troféu. Antes, Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká já haviam sido agraciados. Emocionado, Vini Júnior falou assim que recebeu o The Best.
Poderia deixar de agradecer a minha família que deixaram de viver o sonho deles para viver o meu sonho e fizeram de tudo para eu poder chegar aqui até hoje. E agradecer também ao presidente, José Ángel, ao Mister Carleto, que sempre me ajudou muito. E também agradecer ao Júnior por ter confiado em mim quando eu tinha apenas 16 anos. E agora meu time, né, que eles fizeram chegar até aqui, fizeram eu acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. E no final eu não poderia deixar de agradecer o Flamengo, que foi o clube que me botou no campo, nas ruas, e onde eu cheguei aqui até hoje é grato ao Flamengo. E também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e ao meu país, que sempre vem torcendo por mim e vem me dando muita força para eu poder seguir na minha luta. Obrigado.
Entre as mulheres, o prêmio de melhor jogador do mundo ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Outros destaques brasileiros da festa: a brasileira Marta ganhou o prêmio que leva o seu nome, com o gol mais bonito da temporada. O prêmio Fair Play foi dado ao meia do Internacional de Porto Alegre, Thiago Maia, que ajudou na linha de frente nos resgates dos ilhados na tragédia do Rio Grande do Sul. O garoto Gui, torcedor do Vasco da Gama, faturou o prêmio de torcedor do ano. Os outros prêmios: Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi o melhor técnico. Emma Reyes, da seleção dos Estados Unidos, a melhor técnica. O melhor goleiro foi Emiliano Martinez, da seleção argentina. Melhor goleira, Alissa Nayher, do Chicago Red Star, dos Estados Unidos. O prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada entre os homens ficou para Alejandro Garnacho, do Manchester United, da Inglaterra. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho.
Esse é um trecho do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que olha só, está mais perto de ser finalista de melhor filme estrangeiro do Oscar 2025. Ana Lúcia Caldas, a concorrência é grande, né?
Foi. Bom, para chegar até aqui, a concorrência já foi grande, né? Foram inscritos filmes de 85 países. O anúncio foi pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que tem aí mais de 10 mil membros, né? E eles indicam e definem os filmes vencedores de cada categoria. A última vez que o Brasil emplacou um representante nessa pré-seleção foi em 2008, com O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que não chegou a ficar entre os finalistas. Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com a Fernanda Torres e o Celso Melo, concorre com produções como o francês Emília Pérez. Os cinco filmes que concorrerão à Estatueta Dourada, Dani, vão ser conhecidos dia 17 de janeiro, a cerimônia, 2 de março, em Los Angeles.
E a gente fica na torcida pelo nosso representante aqui do Brasil. Obrigado, viu, Ana Lúcia Caldas. Agora em Brasília, 12:29. O Repórter Nacional fica por aqui. Confira todas as nossas reportagens lá no site da Rádio Agência. Fique conosco. Uma ótima tarde para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.